no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Lideranças do Xingu ocupam o aeroporto de Altamira. Operação Tamoio Tatá chega ao fim com mais de 2 mil hectares embargados. Acre apresenta aumento de 50% no desmatamento. E Santarém recebe segunda edição do Festival de Teatro do Tapajós.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá a você! Iniciamos essa edição com informações do Careiro, porque o Preve Barco vai ancorar no município amazonense para atendimentos do INSS. Os atendimentos iniciam no próximo dia 23 e seguem por uma semana. Saiba mais com Anderleia Oliveira.
O Preve Barco chega ao município no próximo dia 23. A agência flutuante permanecerá na cidade durante uma semana. Durante este período serão realizados serviços como perícia médica, perícia social, orientações sobre benefícios previdenciários, requerimentos e outros atendimentos relacionados ao INSS. A gerente da agência digital no Careiro, Valéria Dias, afirma que a ação representa uma oportunidade importante para que os segurados resolvam pendências e obtenham informações sobre seus benefícios de forma mais acessível.
A partir do dia 23 de março, nós teremos a presença no município do Preve Barco. Então, eu estou aqui para convidar toda a população que deseja dar entrada no seu benefício, fazer perícia, avaliação social. O barco vai estar aqui no município durante uma semana, disponível para você realizar todos os serviços que estão na grade do INSS Digital. Então, estou aguardando você. Venha até a nossa agência, procure mais informações e não perca a oportunidade de ter seu benefício concedido na mesma hora.
A orientação é que os interessados compareçam ao local do atendimento com seus documentos pessoais, CPF, RG e documentos relacionados ao benefício que deseja solicitar. A iniciativa busca facilitar o acesso da população aos serviços previdenciários, especialmente para quem encontra dificuldades para se deslocar até uma agência fixa. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Primeira etapa da Operação Tamoio Tatá 6 chega ao fim com mais de 2 mil hectares embargados por irregularidades ambientais. As infrações identificadas ao longo de 15 dias incluem desmatamento ilegal, descumprimento de embargos, impedimento à regeneração natural da vegetação e realização de atividades agropecuárias sem licença ambiental. Os detalhes com Tânia Freitas.
A primeira etapa da Operação Tamoio Tatá 6 chegou ao fim nesse fim de semana. Ela aconteceu nos municípios de Humaitá, Novo Aripuanã e Canutama, considerados áreas estratégicas para o combate ao desmatamento ilegal e outras infrações ambientais. A operação resultou na lavratura de 63 autos de infração e 24 termos de embargo e interdição por equipes do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM. Ao todo, mais de 2.300 hectares foram embargados por irregularidades ambientais, área equivalente a cerca de 3.200 campos de futebol. As infrações identificadas ao longo de 15 dias incluem desmatamento ilegal, descumprimento de embargos, impedimento à regeneração natural da vegetação e realização de atividades agropecuárias sem licença ambiental. As ações contaram com o apoio de tecnologias de sensoriamento remoto e inteligência geoespacial para a identificação de áreas com indícios de desmatamento e outras infrações ambientais. Nos municípios de Apuí e Novo Aripuanã, as equipes fiscalizaram 21 áreas com alertas de desmatamento, resultando na aplicação de R$15.115.500 em multas e no embargo de 1.562 hectares de áreas. Também foram lavrados 16 autos de infração, 11 termos de embargo e interdição, duas notificações e um termo de apreensão. Entre os materiais apreendidos estão rolos de arames utilizados em atividades irregulares e combustível. Já em Humaitá, a operação resultou em 47 autos de infração e 13 embargos em áreas localizadas principalmente nos municípios de Humaitá e Canutama. As multas aplicadas somaram mais de 13 milhões de reais e cerca de 776 hectares foram embargados por irregularidades ambientais. Ao todo, 23 agentes participaram diretamente das atividades de fiscalização, segurança e suporte técnico. Estruturada em 15 etapas com duração média de 20 dias cada, a Operação Tamoio Tata 6 tem previsão de atuação até dezembro de 2026, abrangendo o período mais crítico da estiagem e reforçando as ações permanentes de combate ao desmatamento e às queimadas no Amazonas.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas para a Rede de Notícias da Amazônia.
Lideranças do Xingu ocupam o aeroporto de Altamira em protesto contra projeto de mineração. Desde o dia 23 de fevereiro, indígenas também estão acampados na sede da FUNAI, em Altamira, no Pará, contra a licença da Belo San. A mobilização é liderada pelo Movimento de Mulheres Indígenas do Médio Xingu. Confira com Daniela Pantoja.
Lideranças indígenas da região da Volta Grande do Xingu paralisaram as atividades no aeroporto de Altamira, no Pará, nesta segunda-feira, em protesto contra o projeto de mineração de ouro da empresa Belo San. Desde o dia 23 de fevereiro, os indígenas também estão acampados na sede da Coordenação Regional da FUNAI em Altamira e mobilização liderada pelo Movimento de Mulheres Indígenas do Médio Xingu contra a licença de instalação do projeto Volta Grande da mineradora Belo San, que pretende reabrir a área de extração de ouro a céu aberto. As lideranças pedem a derrubada imediata da licença e discordam da condução do processo pela FUNAI e defendem que o licenciamento deixe a esfera estadual, com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade, a SEMAS, e passe a competência federal sobre responsabilidade do IBAMA. De acordo com Sol Juruna, uma das lideranças do movimento, o bloqueio de acesso ao aeroporto é para dar visibilidade aos impactos da mineração na região do Médio Xingu.
Estamos ocupando o aeroporto, estamos lutando pela vida do Rio Xingu. Não queremos que terminem de matar o nosso Rio Xingu. O que a gente quer é a Belo San fora daqui. Quer que pare tudo. Essa luta não é só nossa, é dos pescadores, do ribeirinho. Essa luta é de todos, porque não é só nós indígenas que depende do rio. Então a gente vai fazer o chamado para pedir ajuda de todo mundo.
Os manifestantes exigem a saída da mineradora e reivindicam a proteção de seus territórios, pois os riscos socioambientais são irreversíveis. Além da paralisação da mineradora, a mobilização cobra posicionamento do governo federal, do Estado e da FUNAI e solicita uma audiência pública para que a licença concedida à empresa seja cancelada. Enquanto não tiver resposta, as ocupações e manifestações devem continuar, como relata Sol Juruna.
A gente quer uma audiência pública e com os representantes da FUNAI, o governo do Estado, né? Então a gente quer esse pessoal todo, porque a gente quer que o governo do Estado cancele essa licença da Belo San. E aí a gente já está com quase 30 dias dentro da FUNAI, indo aí para 30 dias, nunca tivemos resposta de nada, de ninguém. Então por isso que a gente resolveu tomar essa medida. Aí a gente vai ficar aqui no aeroporto, né, até final da tarde, e depois vai voltar para a FUNAI, porque já tem um pessoal lá na FUNAI também segurando. E aí se a gente não tiver resposta, a gente vai voltar de novo, vai retornar, porque esse é o plano, isso que foi decidido na nossa reunião interna. Onde todos concordaram, onde todos estão de acordo, porque senão não vai para frente, senão a gente não tem resposta de ninguém. Então a gente está tomando medidas porque a gente quer essa Belo San fora daqui, o que a gente quer é ela bem longe daqui. E vamos continuar a nossa luta.
O protesto acontece após uma decisão liminar do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, que restabeleceu a licença de instalação no projeto que pretende abrir a maior mina de ouro. Contra a medida, o Ministério Público Federal apresentou recurso pedindo a suspensão imediata da liberação. No recurso, o MPF havia afirmado que a Belo San não cumpriu totalmente os condicionantes judiciais sobre a proteção das comunidades impactadas e alerta para o risco de danos socioambientais e culturais permanentes caso as obras avancem antes da decisão definitiva sobre regularidade do licenciamento. A maioria dos manifestantes são mulheres das etnias Juruna, Xicrin, Xipaia e Arara. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, especialista alerta para aumento do vírus sincial respiratório.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Em 2025, o Fundo Nacional de Solidariedade destinou R$ 7.236.241, alcançando mais de 918 mil pessoas em todo o Brasil. O apoio do Fundo Nacional de Solidariedade com recurso da Coleta Nacional da Solidariedade se traduz em compromisso com a vida e em mudança na realidade de cada projeto aprovado.
Ele veio morar entre nós. Campanha da Fraternidade 2026. Coleta Nacional da Solidariedade nas celebrações do Domingo de Ramos. Saiba mais em campanhas.cnbb.org.br.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Colete água da chuva para regar suas plantas. Assim você não gasta água encanada. Mas lembre-se de armazená-la em um recipiente fechado para evitar a proliferação do mosquito da dengue. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
E o desmatamento na Amazônia apresentou queda de 38% em janeiro de 2026, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. No entanto, no estado do Acre, o aumento foi de 50%. Os detalhes com Laysa Maia.
O desmatamento na Amazônia apresentou queda de 38% em janeiro de 2026. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, foram registrados 83 km² de área derrubada contra 113 km² no mês anterior. Apesar da redução na maior parte da região, o cenário preocupa no Acre. Nos últimos 6 meses, o estado registrou aumento de 50% nas áreas degradadas, somando 108 km². O número contrasta com a queda de 93% na degradação acumulada em toda a Amazônia Legal. De acordo com a pesquisadora Larissa Morim, do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o avanço na degradação no estado pode estar ligado à exploração madeireira e a incêndios localizados. Ela destaca que, mesmo com a redução do desmatamento na região, é fundamental reforçar ações de fiscalização e prevenção. No período de 6 meses, o desmatamento acumulado na Amazônia chegou a 1.195 km², uma redução de 41% em relação ao ciclo anterior. Estados como Pará, Amazonas e Roraima concentraram 64% das áreas desmatadas. Mesmo sem liderar o ranking, o Acre segue entre os estados que exigem atenção, reforçando a necessidade de políticas mais efetivas para conter o avanço da degradação e proteger a floresta amazônica. Da Rádio Verdes Florestas de Cruzeiro do Sul, no Acre, Laysa Maia para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Sociedade Brasileira de Imunizações faz um alerta sobre o aumento do vírus sincial respiratório. Levantamento indica ainda que o Amazonas está entre os 10 estados em alerta de risco ou alto risco, que registraram crescimento no número de casos de síndrome respiratória aguda grave. Yolanda Mendes traz as informações.
Dados do boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz, referentes ao mês de fevereiro, mostram aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave no país. Segundo o boletim, o cenário resulta do crescimento das hospitalizações por rinovírus em crianças e adolescentes de 2 a 14 anos, pelo vírus sincicial respiratório em crianças menores de 2 anos e por influenza A entre jovens, adultos e idosos. O levantamento indica ainda que o Amazonas está entre os 10 estados em alerta de risco ou alto risco que registraram crescimento no número de casos de síndrome respiratória aguda grave. Para reduzir os riscos, o Brasil adotou uma nova estratégia de prevenção no Sistema Único de Saúde. Gestantes, a partir de 28 semanas de gravidez, podem receber a vacinação contra o vírus. A imunização garante proteção ao bebê nos primeiros meses de vida por meio dos anticorpos transmitidos pela mãe. Bebês prematuros, nascidos antes de 37 semanas de gestação, também têm indicação de proteção específica contra o vírus. Segundo o pediatra, infectologista e presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, Renato Kifori, a prevenção tem papel fundamental neste período do ano, quando aumentam as infecções respiratórias entre crianças pequenas.
Estamos no começo de março e é justamente nessa época do ano que mais circula o chamado vírus sincicial respiratório, Você já deve ter ouvido falar no VSR, causador da bronquiolite e de pneumonias, especialmente nos dois primeiros anos de vida. Olha, a principal causa de internação na criança pequena no primeiro ano é a bronquiolite e que hoje pode ser evitada. Já desde o ano passado, estratégias foram desenvolvidas e aprovadas e colocadas inclusive à disposição da população no SUS, no nosso Programa Nacional de Imunizações, visando proteger os bebês no começo da vida.
A orientação dos especialistas é que gestantes e responsáveis por bebês procurem uma unidade de saúde para receber informações sobre a proteção contra o vírus sincicial respiratório.
Da Rádio Rio Mar de Manaus e Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
Aliança entre organizações para articulação e defesa dos direitos indígenas é fortalecida durante a 55ª Assembleia Geral dos Povos Indígenas de Roraima. Acompanhe com Luana de Oliveira.
A plenária realizada na tarde do último sábado reuniu lideranças e representantes de organizações indígenas, estaduais e nacionais, com o objetivo de fortalecer a articulação e a união em defesa dos direitos dos povos indígenas. Participaram do encontro representantes da Organização das Mulheres Indígenas de Roraima, Organização dos Professores Indígenas de Roraima, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, União das Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira, Conselho do Povo Indígena Ingaricó, Associação dos Povos Indígenas da Terra São Marcos, Associação dos Povos Indígenas de Roraima e Conselho Indígena de Roraima. Durante a plenária foi reforçada a importância da união entre as organizações indígenas para fortalecer a atuação política, ampliar a mobilização nas comunidades e defender direitos considerados ameaçados, como no debate sobre o marco temporal. As discussões também abordaram os desafios enfrentados por professores e estudantes indígenas para participar das atividades do movimento, além da necessidade de ampliar a presença indígena em espaços de decisão política, como câmaras municipais, assembleias legislativas e no Congresso Nacional. Outro ponto destacado foi o papel das organizações indígenas na promoção da articulação entre comunidades, lideranças e movimentos sociais, como foco na construção de estratégias conjuntas de mobilização e incidência política. Ao final do encontro, as organizações reafirmaram o compromisso de manter o diálogo e fortalecer a articulação coletiva para enfrentar retrocessos aos direitos indígenas e garantir continuidade das mobilizações em defesa dos povos originários.
Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Você sabe o que é agroecologia? A agroecologia ajuda a apoiar a produção de alimentos e a segurança alimentar e nutricional, enquanto restaura os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade, que são essenciais para a agricultura sustentável.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento.
Jornal Amazônia é Notícia.
Segundo Festival de Teatro do Tapajós inicia nesta segunda-feira em Santarém. Além dos espetáculos gratuitos, a programação conta ainda com oficinas de aperfeiçoamento artístico. As informações com Daniela Pantoja.
A programação do segundo Festival de Teatro do Tapajós inicia nesta segunda-feira, às 8 horas da noite, no Auditório Wilson Fonseca da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, Campos Rondon, em Santarém. A programação segue até o dia 22 de março, com diversas apresentações, incluindo 6 grupos de diferentes estados e oficinas de formação teatral. A entrada é gratuita e traduções em libras serão realizadas em todas as apresentações. A primeira apresentação será o espetáculo A Cigarra e a Formiga, da Flona, uma jornada pela Floresta Nacional do Tapajós, onde a natureza, a solidariedade e a vida se encontram no palco. Mohamed Flecha, membro da coordenação do festival, relata sobre a abertura da programação e as outras atividades previstas.
Hoje inicia a programação do segundo Festival de Teatro do Tapajós, na UFOPA Rondon, lá no Auditório Maestro Luiz Fonseca. E a gente tem com um espetáculo de abertura, A Cigarra e a Formiga da Flona, do Grupo Teatral Cauré. Lembrando que as nossas atividades, elas vão até o dia 22, agora de março, né? Até domingo. Então a gente tem teatro, atividade com todas as noites no auditório. E também a partir de amanhã, terça-feira, atividades formativas lá no SESC, indo até o sábado.
Os espetáculos também serão transmitidos no canal do YouTube do Grupo Olho d'Água, com tradução em Libras. E também posteriormente serão disponibilizados em audiodescrição, como destaca Mohambert.
A gente está cheio de programação, a gente está cheio de atividade formativa. Lembrando que nossos espetáculos serão feitos a tradução simultânea em Libras. Os nossos espetáculos serão transmitidos também pelo canal oficial do Grupo Olho d'Água, né? E também terá a gravação desses espetáculos que serão disponibilizados em audiodescrição. Então, você tem interesse, que gosta do teatro, está convidado, só seguir as nossas redes sociais e conferir a programação completa. Tem espetáculos livres para todas as idades, mas também tem espetáculos com uma recomendação para maiores de 12 anos e para maiores de 16. Fiquem atentos, programação, as redes sociais, e aí você pode se inteirar de todas essas informações.
As oficinas de formação artísticas ainda estão com inscrições disponíveis, com técnicas de narração oral, a profissionalização teatral, passando por palhaçaria e experimentação cênica para corpos dissidentes. O segundo Festival de Teatro do Tapajós conta com patrocínio do Ministério da Cultura e da Equatorial Energia, por meio da Lei Rouanet. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Padre Ginho Mazzucchi, da Rádio Castanho FM, no Careiro.
Editorial.
Amigo rádio ouvinte da Rede de Notícias da Amazônia, em nossos editoriais somos convidados a refletir sobre a nossa obrigação como cristãos de colaborarmos para transformar nossa sociedade, que é uma selva, numa família. De selva onde vigora a lei do mais forte, numa família onde reine a lei do amor, que é a lei do mais fraco. A vida, o testemunho e as palavras de Jesus não deixam nenhuma dúvida. Deus é Pai da grande família humana, e nós devemos viver como irmãos. Na família, todos possuem a mesma dignidade, e se há alguma prioridade, não é a do mais forte, mais saudável, mais bonito, mais esperto, mas para o menor, mais fraco e mais frágil. 99% dos brasileiros nos declaramos evangélicos, seguidores da mensagem de Jesus Cristo nos Evangelhos. Cadê esse estilo de convivência que Jesus Cristo nos ensinou e encontramos muito claro e explícito nos Evangelhos? O Brasil é o exemplo mundial de uma profissão de fé e de humanidade cristã, mas ao mesmo tempo de uma convivência animal entre animais ferozes. Nas palavras e declarações oficiais, somos irmãos, e na prática somos animais ferozes, onde reina absoluta a lei do mais forte, que é exatamente a lei da selva. Amigo Radio Vinte, se você tem alguma dúvida, confira o que está nos Evangelhos. Sugiro a parábola do bom samaritano e a descrição do juízo final. Alguém pode replicar que cada um de nós não pode mudar o mundo. Lógico que cada indivíduo humano pode fazer pouco por si só, mas a sociedade no conjunto pode, sim, pode e deve realizar esta mudança através da política. E quem elege os políticos somos nós, simples cidadãos. No regime democrático, que é o regime que governa a maioria dos estados modernos, no regime democrático os governantes são escolhidos pelos simples cidadãos. E, uma vez empossados em seus cargos, não agem em nome próprio, mas em nome de todos os cidadãos. Por conseguinte, todos os cidadãos nos tornamos responsáveis, no positivo e no negativo, daquilo que esses governantes fazem ou não fazem. Nos próximos editoriais conversaremos ainda sobre este tema. Até a próxima!
Encerra aqui a edição de número 4.411 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Luana de Oliveira, Laísa Maia, Tânia Freitas, Anderley Oliveira, Daniela Pantoja e Yolanda Mendes. Edição da Leuso Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.